Damos graças a Deus, né, mais uma vez, estarmos diante da palavra do Senhor. Como dito pelo Sandro aí, para que o Senhor Jesus colocou na sua oração, há muitos que dizem, eu gostaria de ter estado ao lado de Jesus e ouvido uma das suas orações, vendo ele orar. Aqui nós vemos o Senhor Jesus orando. E a sua oração é cheia de propósito, propósito eterno, né? Nós vemos aqui o foco está tudo na glória de Deus, está tudo dentro do conselho de Deus, está tudo dentro de um plano maravilhoso. Os pensamentos divinos, os pensamentos de Cristo acerca daqueles que realmente iam se unir a ele. Então nós vemos quanto maravilhoso é. Eu posso dizer assim que essa oração aqui é como, vamos considerar assim, que o pai e o filho, cada um conhece o coração um do outro. Mas esta oração é como se fosse um depósito no cofre de Deus lá. Jesus está guardando uma pérola no cofre do Pai, aguardando para que seja como uma riqueza insondável a ser revelada em nós, para nós. Como um testamento, uma herança. Esta oração, ela se tornou uma herança nossa. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus falou 4 vezes sobre a unidade. Para que eles sejam um. Para que sejam um. Cada vez que ele menciona, o Senhor Jesus está dizendo para que eles sejam um. De que forma? Como nós somos um. Versículo 11, vou ler aqui. Primeira vez que o Senhor Jesus menciona para que sejam um. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste para que sejam um, assim como nós. Sejam um, assim como nós. Aí está a base e o modelo da unidade, como o Pai e o Filho são um. Qualquer outra forma de unidade, qualquer outro padrão de unidade nunca nos manterá unidos. Este é o padrão. Às vezes nós queremos criar unidade em torno de alguns conhecimentos, alguns credos. Mas aqui está uma unidade essencial. E esta unidade essencial, ela trata-se de uma união com Deus em sua natureza, em sua vida, seus pensamentos, coração e alma. O fundamento da nossa unidade é Cristo. Quando recebemos a natureza de Cristo, temos sua vida e tudo que Cristo é em nós. Em Cristo somos um com todos que se encontram nele. Então, não é o que os homens dizem que é a unidade. Se a gente cantar na mesma cartilha que eles, aí existe a unidade. Não é verdade. A unidade, ela é fundamentada na natureza de Deus, no próprio Deus e na natureza da relação do Pai e do Filho, dessa união do Pai e do Filho. Então, graças a Deus, a nossa unidade jamais será comprometida. Então, vamos agora para o versículo 21. Jesus fala pela segunda vez sobre a unidade, para que todos sejam um. Esse para significa haverá uma obra para, né? Graças a Deus. Jesus morreu na cruz para, né? Então, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui o Senhor mostra o modelo e o método da unidade, a forma da unidade, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Aí. Mas não é nós que fazemos isso, é o Senhor. E ele mostra como funciona esta unidade. Ele diz, tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Fora do Pai e do Filho não há unidade. É neles, no Pai e no Filho, nós somos um. Que eles sejam um em nós. Então, fora de Cristo não há esse um. Quando nós recebemos Cristo, nós também recebemos o Pai. Quem recebe o enviado, recebe aquele que o enviou. Então, se nós, quando cremos em Deus, entramos em Cristo, quando cremos em Cristo, entramos em Deus, aí nós temos a unidade, somos um, só nele. Continuando, o verso 22, agora pela terceira vez, o Senhor Jesus fala da unidade. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Aí, Jesus, ele comprometeu nada menos que sua glória para que fôssemos um. A glória humana aí não entra. Nenhum homem pode levantar uma bandeira aí, e já houve tantas tentativas de unificar a igreja, de que a igreja, na verdade, não é unificar esses levantes, esses movimentos, vai somente tentativa de uniformização da igreja, e não de unidade, porque ela existe em essência de natureza em Deus, em Cristo, no Espírito. Já existe isso. Essa oração de Jesus aqui é um dos maiores mistérios da sua redenção. Porque a redenção não foi apenas perdão, mas união, unidade. A redenção, ela expressa o lado fortuito do amor de Deus, que é a unidade. Considerando um casamento, o que é realmente que vai levar a cabo um casamento até o final? É só a unidade. Porque o amor, ele está alimentando-nos para que a unidade seja preservada. a unidade que Deus já fez. Então, um casamento sólido é aquele que está estruturado na unidade produzida pelo amor divino, pelo amor de Deus. Então, o Senhor comprometeu a glória da unidade. Nesta unidade com Deus existe glória. Porque se nós nos unirmos a qualquer outra pessoa, a glória não vai estar implícita. Por quê? Porque é uma unidade de relação entre humanos, produzidos pela mão humana. Mas quando é produzido por Deus, então há a revelação da glória da sua unidade. Que glória da unidade? Da unidade do Pai, do Filho e do Espírito. É, quando olhamos na Bíblia, este aí é o grande mistério que Deus fala entre Cristo e a igreja. Por quê? Por que que é o grande mistério? A unidade é o grande mistério. Então, aqui em Efésios, vamos ler Efésios capítulo 5, como realmente é grande, grandioso ter o conhecimento desta oração do Senhor Jesus, que foi uma das maiores heranças para os cristãos daquela época e de hoje, esta oração do Senhor Jesus Cristo. Porque traz o conhecimento do propósito eterno de Deus. Então, Efésios capítulo 5, verso 32. Mas antes, eu quero ver aqui no versículo 30, diz assim: porque somos membros do seu corpo, somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, tem uma versão que diz assim. Esse é um grande mistério. Agora ele fala no verso 32. Eu li esse versículo 30. Você liga ao 32, porque no 30 diz: porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. E no 32 diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. É um mistério, um grande mistério. É um mistério para nós, talvez. Para Deus não seja o grande mistério, porque o grande mistério assim, que beneficia a nós é este da oração do Senhor Jesus. E que já estava no coração de Deus, desde os recônditos da eternidade, já estava no coração de Deus isto. Porque os homens e todos aqueles necessitados, pecadores, que se aproximavam de Deus para a expiação do seu pecado, ofereciam um substituto no seu lugar. E eles nunca se uniam a Deus. Aquele religare não ocorria, ocorria apenas aquele sangue de animais cobria o pecado, segundo a carne, mas não unia em essência o ofertante daquele sacrifício. Mas por isso que eu digo, a redenção, o sacrifício de Jesus na cruz, não foi apenas perdão. Então, vemos o quanto realmente é grande esse mistério para nós, essa entrada em Deus, esse mergulho, esse batismo no Pai, no Filho e no Espírito, esse batismo como família de Deus, como corpo de Cristo, esse para nós é o maior dos mistérios experimentais que a igreja pode participar. Agora, para Deus, né, nós sabemos que Cristo é o mistério de Deus e ele revelou e nos dá a compreensão. Mas quando se trata de nós, a entrada nessa relação, esse era o grande mistério que estava oculto em Deus, que tudo criou. E saber que somos participantes é isso que nos dá realmente grande gozo no nosso coração. Então, também, algo é muito importante. Versículo, a quarta, eu li o verso 22, agora o 23 é a quarta vez que o Senhor Jesus menciona a unidade. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então, aqui o Senhor Jesus avança que nessa relação é uma revelação progressiva. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Aqui está um mistério revelado de forma experimental e também compreensiva, né, dos mistérios. Por exemplo, Paulo fala de 3 vezes do mistério. Jesus aqui parece dizer a mesma coisa, 3 vezes, né, falando de 3 mistérios. Eu neles é um mistério. Tu em mim é outro mistério. E ser perfeitos em unidade, ou aperfeiçoados nessa unidade, é realmente um mistério, outro mistério. Ser um com o Senhor, ser um com o Pai, é realmente um grande mistério, o mistério da unidade. Quando Paulo fala 3 vezes sobre o mistério, está falando da unidade. Da unidade com esse mistério. Mas eu quero mostrar para os irmãos que essa unidade não poderia ser produzida apenas por crença, por exemplo. Porque a salvação vem pela fé. Mas a unidade é o propósito da salvação. Após a fé, vem a revelação desse propósito. O para quê? É que sejamos um. Mas a única maneira de se tornar um com Deus não é assumir uma crença. É nascer de novo. Quem não nascer de novo, isto é, não tem uma identidade de vida, não tem uma identidade de coração, não tem uma identidade de pensamento com o Senhor, não tem identidade nessas 3 áreas fundamentais, por exemplo, em natureza, em vida, né, no coração, no pensamento, não tem identidade. Quem faz isso é só Deus, através do novo nascimento. Então vejamos aqui em Isaías 53, verso 6, diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Pela natureza humana, a natureza humana não sustenta unidade nenhuma. Não sustenta. se sustentasse, nós não teríamos tantos divórcios na face da Terra. Se sustentasse a unidade, nós não teríamos tanta morte por assassinatos. Então, esta palavra aqui, essa iniquidade que nós tínhamos, era uma iniquidade de rompimento. Rompimento com Deus. Quando rompemos com Deus, nos desintegramos. Hoje nós estamos integrados. Por quê? Porque se fala assim que não é bom que um crente ande desintegrado do rebanho. Porque ele não é uma testemunha da unidade. Se ele anda desintegrado, ele está ligado nesta unidade, mas testemunha o contrário. Se a igreja vive dividida, ela está testemunhando o contrário ao grande e eterno propósito de Deus, que é a unidade dele, consumou em si mesmo. Né? Então, se nós olharmos que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, nós podemos pensar assim, recebemos uma exortação, somos sacudidos, vamos sacode o mundo, cheguem perto de Deus, vamos ser um com Deus. E todo mundo aí começa a dobrar o joelho e orar e tal, e tal. Não vai significar que isto se transforme numa unidade. Não. A unidade é essencial em vida, em natureza e tudo o que de Deus há de vir. Né? Coração, pensamentos, o pai e o filho pensam a mesma coisa, ainda que a unidade ela é manifesta na diversidade, por exemplo. Mas isso eu vou falar depois sobre a questão da manifestação da unidade. Mas se você olhar, o pai pensa a mesma coisa que o filho, mas opera diferente do filho. O filho pensa o mesmo que o pai, mas opera diferente do pai. O espírito é um com o pai e com o filho, mas opera diferente. Então, cada um é diverso. E eles nunca se dividem e nunca se dividirão, porque são um em essência, em pensamento, em coração, em natureza. E vamos dizer de Deus é a essência mesmo, a essência da divindade, né? E é como eles são um é que nós devemos ser. Devemos, que eu digo, não por nós mesmos. Já somos pelos méritos do Senhor Jesus Cristo que nos introduziu. Esta oração mostra o quanto realmente ele estava carregado e levando esta carga desse propósito eterno. Pai, que eles sejam um como nós. Eu não aceito nada menos que isto, Pai. Apenas agregá-los na nossa presença, apenas agregá-los para, não para que eles se reúnam cada dia e nos louvem, nos adorem. Não, que eles sejam um como nós somos um. Ser é mais do que fazer. Ser é algo indissolúvel. Fazer, eu posso fazer um pouco e parar. Faço isto, depois paro, faço de novo daqui a um tempo. Mas ser é a minha personalidade, é a minha natureza, é o que eu sou. Podemos dizer assim, somos um com Pai, Filho e Espírito Santo. E por causa dessa unidade com Pai, Filho e Espírito Santo, somos um com todos os irmãos que se encontram no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Somos um. Impossível dissolver esta unidade. Glória a Deus. Então, aqui a questão de Isaías foi resolvida não apenas com perdão. Esse de todos nós desgarrados como ovelhas, não foi resolvido somente com perdão. Foi nos dado a natureza divina, a natureza de Cristo. Houve uma profecia em João, capítulo 11, no versículo 49 até o verso 52. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou, isto é, veio na boca dele o hálito de Deus. Profecia quer dizer o hálito de Deus. Veio sobre ele, né? Ele profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Verso 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Um corpo, um corpo. Então, é esse, união com Cristo, um corpo, é mais do que perdão, é ser aceito na família de Deus. A base da unidade é o novo nascimento, a unidade de natureza e vida. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 3, nós temos ali mistério que Paulo manifestou aos Colossenses, onde ele diz: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está escondida com Cristo em Deus. E também diz, quando Cristo, que é a vossa vida, Cristo é a nossa vida. Aí está o fundamento da nossa unidade, que Cristo é a nossa vida. Então é impossível não sermos um com o Pai. Impossível não sermos um com o Pai. Este é o mistério. O maior mistério que beneficia nós, o maior mistério do amor de Deus. Por quê? É o mistério do amor de Cristo. A oração, quem fez foi o Senhor Jesus Cristo. O Pai carregou o Filho com este amor. E ele carregou como mistério até chegar ao final do seu ministério. E a última, se os discípulos tivessem cansados, por exemplo, naquele momento e fosse embora, poderia ser que eles não tivessem escutado esse grande mistério. Então, o mistério do amor de Jesus por nós. A demonstração nessa oração mostra um sacerdote carregado de amor. E não só isto. Um Deus que quer nos ligar ao seu coração. Então, o fruto do amor de Cristo é a unidade que ele quer conosco. Ele foca isso diante do Pai e não deixa de falar isso até o final da sua oração. Então, se queremos saber as riquezas insondáveis de Cristo, nós temos só esse capítulo 17 e temos a maior riqueza insondável de Cristo aqui manifestada a nosso favor, graças a Deus. Por exemplo, Jesus expressa o desejo de Jesus é que fôssemos um, assim como ele e o Pai são um. Fôssemos um. No Espírito, claro, pelo Espírito, a forma que Deus viu para fazer isto foi que ele nos deu o seu Espírito para habitar em nós. Para considerar assim, existe uma palavra que foi muito usada por irmãos aí no passado. Aquela palavra amalgamar, isto é, o Espírito Santo unir-se com o nosso espírito. E ali, realmente, a unidade do Espírito aconteceu. Porque o Espírito veio representando o Filho e o Pai. Glória a Deus por isso, porque isso aí realmente é maravilhoso, é excelso. Essa é uma oração de amor. João 17 é uma oração de amor, é um poema do amor de Jesus, eterno por nós. Também vemos assim que em Hebreus 2:11, vamos achar a escritura aos Hebreus aqui, falando assim, espero que não seja difícil de eu chegar até o final. 2:11 nos diz, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Verso 13, outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. É mais que perdão. É ser filho de Deus. Muitos querem ser perdoados para tentar escapar do inferno e ir para o céu. Não. Nós desejamos o que Jesus deseja, ser um com o Pai e com seu Filho Jesus, no Espírito. Esse é o desejo de Jesus, o propósito dele foi consumado na cruz. E quando ele enviou o Espírito Santo no Pentecostes, ele deu realmente de forma viva isso para todos os discípulos. Para todos aqueles que creram no Senhor Jesus. Em João 20, verso 11 a 18, nós também temos essa manifestação do Senhor Jesus, que ele havia orado em João 17. Verso 11 de João 20 até o 18 diz... Maria estava chorando fora junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão ou jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Aqui Maria queria levar o corpo de Jesus para casa. O coração dela estava unido ao Senhor. Mas essa não era a maneira de Jesus. Jesus agora não está mais naquele corpo anterior à ressurreição. Então, está ressuscitado e de forma diferente que ela não o conheceu. Disse-lhe Jesus: Maria, ela voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui, daí Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Aqui o Senhor realmente está confirmando aquela unidade que ele havia orado lá 3 dias antes. Ele tinha orado junto aos discípulos. Está confirmando esta verdade, confirmando aquilo que ele orou. Glória ao Senhor. Vamos considerar. O livro de João inicia mostrando Jesus como o unigênito Filho de Deus. E ele termina mostrando Jesus como o primogênito. O primogênito Filho de Deus. Porque agora há muitos irmãos junto dele. Irmãos com a mesma natureza, mesma vida, mesmo pensamento, mesmo coração, mesmo espírito. Essa é a ligação que temos com Deus. Somos um, como ele e o Pai são um. Considerando, em João 17, 10, Jesus manifesta sua unidade com o Pai em tudo. Por exemplo, sua entrega. Jesus deu ali um testemunho, né? Em João 17, 10, dizendo: todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E nisso sou glorificado. Se nós olharmos esse versículo da Bíblia, mostra o quanto o Senhor Jesus, né, ele foi rendido ao Pai. O quanto ele se entregou, o quanto ele tinha realmente amor por esta unidade. O quanto ele dava testemunho dessa unidade. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, as minhas coisas são do Pai. E todas as coisas do Pai são minhas. Mediante essa expressão da unidade do Senhor Jesus com o Pai, vamos ver o que ele recebeu por esse testemunho, por essa entrega. Quem entrega, recebe mais. Agora vemos em Hebreus, capítulo 1, considerando o que o Pai entregou a ele agora. Diz assim, verso 2, diz assim: a quem constituiu herdeiro de tudo? A quem? Quem? O Filho. Por quem fez também o mundo. Então, o Senhor diz aqui que no verso 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos desses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Se nós olhamos a Epístola aos Colossenses, vai dizer que o Filho foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. A habitação da plenitude no Filho. Então vemos que Jesus foi glorificado nisso, nessa, que ele diz no verso 10, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Então, o que o Pai fez com todas as coisas do Filho que ele entrega ao Pai, ele retornou tudo para o Filho, constitui herdeiro, o Filho como herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Agora, qual é a herança do Pai? Vamos considerar, se o Pai deu tudo ao Filho, o Pai ficou sem nada. O Pai ficou com a herança do Filho. O Filho é sua herança. Então, se o Filho é a herança do Pai, o Pai tem tudo no Filho. E se o Filho entrega tudo para o Pai e fica só com a herança do Pai, o Filho tem tudo no Pai. É nós que não somos tão inteligentes para perceber que se nós retemos tudo, nós teremos nada. Mas se nós entregamos tudo ao Filho, então nós teremos o Filho como herança. Então, de certa forma, teremos tudo. E nós vemos quanto realmente o Filho foi glorificado, né, pelo Pai. Então, o segredo aí é realmente que um possui o outro e o outro possui o um. Deus nos possui e nós possuímos Deus. Glória a Deus, essa é a nossa herança. Não temos mais nenhuma herança mais rica do que essa. E, continuando aqui também, agora explicando o verso 11, né? Sejam um como nós. No verso 22, o Senhor repete essa expressão, um como nós. Verso 22, ele diz: Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, significa que aquela glória, todas as coisas que o Pai lhe deu, toda a herança, o que que Jesus fez? Investiu na nossa vida. Investiu com a sua glória. Sua glória foi investimento na nossa vida. Ele diz: para que ele investiu sua glória em nós? Com que propósito? Aquele para quê, né? Com que propósito? Para que sejam um como nós somos um. A glória mostra caráter, a glória mostra sua vida, sua santidade. A glória mostra muita coisa do que Deus é. Então, a glória de Deus é Cristo. O que Cristo é sua glória. Quando nós vemos o livro de João, a palavra que tem que ser observada ali é eu sou. A glória pessoal de Jesus é o que ele é. A glória de Deus é o que Cristo é. Não há nada além disso. O que Cristo é, é a glória pessoal de Deus. Ele manifesta a glória de Deus. Então, é maravilhoso ver isso, né? Como o Senhor Jesus investiu sua glória em nós. Misericórdia. Quem somos? Quem sou eu para Jesus investir na minha vida? Comprometer sua glória. Investir sua glória. aplicar sua glória num banco que não lhe rende nada. Graças a Deus, eu só posso adorar o Senhor realmente com a boca no pó. Como verdadeiramente o Senhor é maravilhoso. Agora, no verso 20 e 21, estão casadinhos. Verso 20 e 21. Ele diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. As palavras, quando João aplica essa palavra, crer em mim, é muito diferente do que vemos em outras partes da Bíblia. O crer em mim, em João, essa palavra em mim, significa crer unido a Jesus. Crer em mim. Quer dizer que você se une à fé dele, nele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, olha aí, nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós somos chamados a Cristo, cremos nele. E aí aqui, o Senhor está mostrando agora a igreja universalizada. A princípio, ele aplicou ao seu pequeno rebanho, aos discípulos, a um círculo ministerial. Sabemos que um círculo ministerial não sobrevive sem o testemunho desta unidade. Então, o primeiro testemunho da unidade que Cristo fez, ele está no ministério que ele envia. E ele orava por aqueles 11 discípulos. E certamente pelo outro que ia se unir ali, formando 12. Mas o Senhor rogou por eles, né? Para que houvesse realmente, o Senhor guardasse eles e manifestasse isso. E depois, ele no verso 20, ele diz: eu não rogo somente por esses, agora por todo o corpo de Cristo, sobre toda a face da terra, em todas as épocas, até a vinda do Senhor Jesus Cristo novamente. Né? Eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Nós temos a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor para que também tenham mais pessoas sendo uma como o Pai e o Filho são. Continuando, né? Para que todos sejam um. Vemos aqui que o crer em Jesus é a maneira pela qual entra-se nessa unidade. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quer dizer, aquela fé, quando nós nos unimos ao Senhor mediante a fé em Cristo, nos tornamos um canal de fé, um testemunho de fé. Testemunho de quê? De que Jesus Cristo foi enviado. Isto só quando nos tornamos um com Cristo. É como se nos tornássemos com a mesma militância do Senhor Jesus, ministerialmente falando. Como ele veio ao mundo para trazer vida, agora a igreja é um comunicador de vida mediante a fé. O mundo vai crer que Jesus foi enviado, porque esta unidade vai manifestar a Cristo ao mundo. Vai manifestar a fé em Cristo Jesus. E isto é realmente maravilhoso. Sabemos que é dada uma responsabilidade que não é pesada para nós, porque nós temos a natureza dele. Continuando aqui, eu li o verso 20 e 21. Agora, o 22 e 23 estão também ligados, né? Onde diz: E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha, o aperfeiçoamento da unidade vai revelar algo para o mundo. De que forma? Agora, aqueles que vão crendo vão progredindo num conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento de Jesus e o conhecimento do amor que o Pai tem para conosco, assim como Ele ama o seu próprio Filho. Esse conhecimento que nos faz amadurecer, esse conhecimento que nos faz crescer, esse conhecimento revela mais perfeição na unidade. Então, devemos realmente saber que Jesus, ele compromete sua glória aqui com esse propósito. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então, é uma ação do Pai e do Filho, né, sobre nós para nos aperfeiçoar. Quanto mais comunhão temos com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, mais nos aperfeiçoamos nesta unidade. Quer dizer, a nossa relação se torna mais profunda com Deus e também a nossa unidade se torna um testemunho muito mais forte entre nós e o seu povo. Nós e os irmãos. Então há um testemunho de conhecimento maravilhoso aí e também nós conhecemos mais como o Pai, né, tem amado a Jesus, tem amado a nós como ama o seu próprio Filho. Então, há realmente um reconhecimento forte nesse sentido de que nós somos um, porque cada um que o Pai está nele, o Filho também, realmente revela. Como Jesus diz assim, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. A unidade é aperfeiçoada, aperfeiçoando cada dia, fortalecendo no nosso coração esta unidade maravilhosa. Eu vou ver, por exemplo, o fundamento dessa unidade, no verso 3 de João, ela está fundamentada na vida eterna, porque a vida eterna é um conhecimento de Deus. Verso 3 diz, a vida eterna é esta, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, todos aqueles que experimentam a vida eterna, que entram para esta unidade com o Pai e com o seu Filho, assim como eles são um. Então, não há como ser dissolvida esta unidade, porque ela não foi fundamentada em nós, nem na nossa natureza. Ela foi fundamentada na natureza do Senhor. Se não nascêssemos de novo, jamais seríamos um com Deus. Deus fez uma obra de novo nascimento. Também esse mistério, Paulo menciona 3 vezes, né? Então nós vemos aqui, que eu falei em João, esses 2 propósitos de que o testemunho da unidade precisa atingir. Um é quando eles creem, são um, atinge o testemunho diante do mundo, o mundo crê, porque esta aí é a maior manifestação do amor de Deus. Quando nós somos um, assim como o Pai e o Filho são um. Então esse é um testemunho muito forte que realmente quebra as barreiras do inferno. Porque Jesus, ele comprometeu sua vida para que fôssemos um. Aquilo que ocorreu na cruz não foi simplesmente um livramento do inferno. Foi uma união, foi uma unidade no Senhor. Graças a Deus. Aqui, Colossenses, Paulo menciona 3 vezes sobre a unidade, assim, o mistério da unidade, né? É, vamos ler aqui, a partir do verso 24. Ele diz, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Verso 25. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Verso 26 agora. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então, se você toma o versículo 24, liga ao 26, quando a última parte do versículo 24 diz assim, pelo seu corpo que é a igreja. Se você salta para o versículo 26, a igreja diz assim, o mistério que esteve oculto de todos os séculos, em todas as gerações. A igreja estava oculta em Cristo, então é um mistério de Cristo. E se nós continuamos, então aqui a primeira menção do mistério fala da unidade de Cristo com a igreja, que é o seu corpo. A segunda menção, esta é a primeira menção. Vamos continuar, que ele vai mostrar a segunda menção. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A primeira menção do mistério fala da nossa união com Jesus Cristo, a nossa unidade com Ele. Nós somos seu corpo. A segunda menção fala, né, que é o versículo agora 27, ele nos fala de algo que Jesus fala, diz ali no versículo 23. Eu neles. É algo experimental. Então, ele aqui faz parte do mistério. Nós nunca saberíamos que não seria apenas, apenas perdão a redenção. Seria, a redenção seria Cristo em nós. Uma experimentação. Uma experiência pessoal. Então, Paulo fala da experiência aqui no verso 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Jesus fala ali em João 17, eu em vós, eu neles, e tu em mim. Aí é o mistério de Deus que nós vamos, de Cristo e Deus, né? Da unidade do Pai e do Filho. Verso capítulo 2, vamos continuar. Verso 1 e 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Aqui precisamos ter a mesma mente de Jesus, porque recebemos pela unidade. Unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Aí. O mistério de Deus é Cristo, porque Cristo é um com o Pai é um com o Filho. O Filho é a expressa imagem do Pai, aí está o mistério. Quem me vê a mim é o Pai. Ah, o Pai está escondido em mistério. Então, quer dizer, Cristo veio ao mundo, o Pai apresenta Cristo, revelando o seu mistério. Então, é realmente, Cristo é o mistério de Deus, e ao mesmo tempo, O Pai está escondido no Filho em mistério. Mas o que, que ele veio? Ele veio para revelar o Pai. Em João 17, ele fala: eu dei-lhes a conhecer o teu nome. Era um propósito. É como se o Pai tivesse dito: eu quero que você revele a mim para todos aqueles que vão crer em ti. Eu quero que você revele a mim para todos aqueles que eu te der. Então, é isso que realmente é a maravilha da redenção. Nós não simplesmente fomos salvos para sermos só servos de Deus. Somos servos de Deus, mas como filho, como um, nós somos herdeiros. Nós não somos mais escravos. Escravos não têm direito à herança. Escravo não tem uma família. Escravo não tem uma genealogia. Nós temos uma genealogia. Pertencemos à unidade da família de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Graças a Deus que hoje nós também recebemos o nome de família de Deus. Quero ler mais, eu estava esquecendo, Gálatas capítulo 4, verso 7, para encerrar. Melhor dizendo, vamos ler do versículo 4 até verso 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filha, também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Deus abençoe, irmão. Né? Que o Senhor continue fortalecendo-nos, né, na convicção desta unidade perfeita em Cristo Jesus. Não em nós, mas em Cristo. Algo que devemos glorificar o Senhor porque já é existente, porque a unidade está em Deus e não em nós. Por isso ela é firme, graças a Deus. Amém. Deus abençoe todos os santos em Cristo Jesus.